Está começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o seu host, Sandro De Paula. E hoje, neste programa, nós iremos ter um bate-papo sobre mistérios da Segunda Guerra Mundial. Casos inexplicáveis aí que aconteceram durante esse período histórico. E para bater esse papo hoje aqui comigo, eu estou com ele, o nosso querido PH.
Senhores, boa noite. E hoje vamos ver que, além dos horrores da guerra, depois dela, os horrores continuaram.
Está ele também, aquele que já não é mais tão cético assim, digamos, já não é tão mais fervoroso, senhor Roberto Faria.
Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde. E histórias da guerra nunca me cansam.
E hoje temos aí um convidado especialíssimo, eu vou deixar as honras aí para você então, PH. Apresente aí o nosso convidado de hoje.
Então, é com imenso prazer que eu anuncio meu grande amigo, diretamente do Jaca Freak, o melhor programa de ufologia e assuntos místicos da Twitch, e também do Mundo Freak, um grande podcast de mistérios, meu grande amigo Rafael Jacaúna.
Ah, PH, você falando assim, eu fico honrado demais, cara. Que isso, muito obrigado pelo convite. Você é um cara incrivelmente solícito e parceiro demais, sempre carinhoso, sempre parceiro. Muito obrigado aí pelo convite e um prazer estar aqui com vocês, somando um bocado aqui nessa mesa e vamos ver o que, é que eu consigo lembrar, o que eu consigo mostrar aqui pra vocês sobre os mistérios da Segunda Guerra Mundial.
É isso aí.
Então é isso, pessoal. Hoje o papo vai ser um papo aí bem bacana. Temos aí um especialista no assunto aí na parte de história e temos aí o PH que fez essa nossa pauta mais uma vez aí com uma pesquisa assídua dele. Mas... bora lá então para o nosso bate-papo, depois da nossa vinheta. What's your favorite scary movie?
Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
A gente olhou direito, não era assim, um homem, tinha chifre. Hello, do you want to play a game?
Engrenagem Cast apresenta...
Passa Nem Wi-Fi.
É isso, pessoal, como a gente já falou aí na nossa introdução, hoje nós iremos abordar um assunto aí histórico, né? A gente vai falar sobre um período histórico importante aí, que é a Segunda Guerra Mundial, mas a gente não vai entrar dessa vez, né, para falar sobre o fato da Segunda Guerra Mundial, de tudo que aconteceu ali, que todo mundo já tá cansado, ou pelo menos era para estar cansado de ouvir, né, nas aulas de história aí na escola. Mas hoje a gente vai então abordar um outro lado da Segunda Guerra Mundial, que são de mistérios, casos aí que aconteceram, casos inexplicáveis que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E pra gente dar início nesse nosso bate-papo, eu vou pedir então para que o PH nos traga esse primeiro caso aí, que foi um caso que deu origem a uma grande lenda que a gente tem hoje relacionada aí ao Triângulo das Bermudas, né, não, PH?
Cara, não é só uma lenda, são várias lendas. E nada mais natural que um evento igual a Segunda Guerra, com mortes, o Holocausto, a bomba nuclear, isso deixaria cicatrizes profundas, não só no nosso plano, né? Como do lado de lá também. E para começar a enumerar esses vários mistérios, a gente vai começar pelo desaparecimento do voo 19. O que, que foi esse caso? Dizem que esse caso é um dos mais intrigantes e misteriosos da Segunda Guerra Mundial. E é uma das lendas mais famosas do Triângulo das Bermudas. Foi aí que começou todo esse agito lá. Aconteceu depois, alguns meses depois do fim da guerra. Envolviu o exército norte-americano e um avião pilotado, que foi pilotado durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos lá. O desaparecimento do voo 19, o que aconteceu? Era um voo que estava sobrevoando no Atlântico e que envolveu uma esquadrilha de 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos e 14 pilotos desapareceram sem deixar nenhum vestígio. O líder da operação, o tenente Charles Taylor, comunicou com a torre, enquanto ele estava voando, que as bússolas não estavam funcionando quando eles entraram ali na região do Triângulo das Bermudas. Em uma das transmissões, inclusive, ele chegou a dizer que o céu estava todo errado, que ele não conseguia achar o ponto de referência mais e que eles estavam completamente perdidos. Acabou que eles sumiram e os destroços nunca foram encontrados. E a causa oficial do acidente foi definida como desconhecida. A última transmissão que eles tiveram no rádio foi uma mensagem muito distorcida e incompreensível. Os operadores só conseguiram identificar os sinais de chamada dos aviões que fazia aqueles barulhinhos, sabe? Tipo de ligação cortando. Os corpos dos tripulantes das aeronaves nunca foram encontrados. O que aconteceu com o voo 19? Ninguém sabe. Mas eles simplesmente desapareceram ali dentro dos Triângulos das Bermudas.
É curioso, né? Porque, que nem você falou, isso aconteceu após o final da Segunda Guerra, né?
Sim, com aviões que participaram da guerra. Então, é meio que o legado da guerra, entendeu? Aqueles aviões que participaram da guerra, tiveram todos aqueles conflitos, estavam fazendo um voo naquela região e sumiram. Todo mundo.
Vocês sabem que o Triângulo das Bermudas é local de furacão, que existem fenômenos naturais fortíssimos lá, né?
Então, eu ia chegar nesse ponto, que assim, existe todo um fator ali natural, que o pessoal diz que seria a principal causa ali de desaparecimento e tudo mais. E aí até deixo a pergunta aí pra vocês. Durante todo o período da Segunda Guerra, houve mais casos ali, tipo, de batalhas que ocorreram próxima? Teve alguma coisa ali? Ou, assim, essa área, ela nunca foi uma área visada pra nada ali. Não sei se até o Jacaúna aí pode dar alguma pincelada nisso pra gente. Se essa área ali, ela é conhecida por ter alguma relação com algum outro ponto ali? Foi algum palco de guerra, de alguma batalha, alguma coisa durante a Segunda Guerra ou não?
Então, o Triângulo das Bermudas, ele fica a leste da Flórida e ao norte de Porto Rico, ao norte do Caribe. Então, respondendo o que você perguntou, não houve nenhuma batalha referente à Segunda Guerra Mundial. E a última batalha que aquele lugar deve ter visto deve ter sido, sei lá, na época dos piratas, tá ligado? Aham. Uhum. Então, ali não tem como ter tido nenhuma batalha, porque esse é o lado do Oceano Atlântico. Né? A Guerra do Pacífico, que é do lado do Japão, fica do outro lado. Né? Então, não tem como ter nenhuma referência. Mas isso da Segunda Guerra Mundial, do Triângulo das Bermudas, e como falaram aí, ele tem... de fato, ele não é porque venta muito, porque chove muito que o avião desaparece ou a nave desaparece. Exatamente. De fato, tem uma anomalia magnética, que bússolas perdem o controle, qualquer referência de satélite não funciona direito.
A instrumentação não funciona direito.
Exatamente. As instrumentações, elas falham constantemente e consistentemente. Isso é, não falha em um avião e funciona em outro. Elas falham sempre, sabe? Numa maioria das vezes, sempre não, mais de 80% das vezes elas falham. E, de fato, os voos são desviados para o mais longe possível do centro dessa área. Né? Sempre se evita o centro do tal Triângulo das Bermudas. Né? Porque não é todo triângulo que tem esse efeito mais agudo, mas ele é centralizado nesse local. Então, evidentemente, os voos ali de Porto Rico, da região do Caribe, passam por ali, mas a área é muito evitada, porque de fato tem anomalias magnéticas. E essas anomalias magnéticas existem em vários lugares do mundo, tá, gente? Isso não é coisa exclusiva desse local. Isso é mais famoso porque é dos Estados Unidos, ali do ladinho. Então tem muitas coisas sobre.
Muita história ali, né? Mas existe alguma coisa que explique essa anomalia magnética? Ou alguma concentração de algum material?
Não. Explicação, assim, que de bater o martelo e falar é isso, não. Existem especulações, mas nada certo.
É só para o pessoal entender que está nos ouvindo, esse voo 19 desapareceu em dezembro de 45, né? A guerra já tinha terminado já há poucos meses. É, dezembro de 45 isso aconteceu. Então foi ainda no ano, no próprio ano do final da guerra. Mas isso é a curiosidade do caso. Porque geralmente é o seguinte: ah, só meu aviãozinho pequeno? Ah, aviãozinho pequeno, pessoas despreparadas, equipamento mal manutenção e tal. Mas quando some equipamento militar, que os militares têm grande interesse de manter, né, para eles, isso sim gera a grande comoção e interesse. Tudo que é militar e desaparece é sempre um ponto mais importante das pesquisas.
Tô lendo aqui na nossa querida Wikipedia alguns eventos no Triângulo das Bermudas. Vou ler alguns aqui para vocês, para os nossos ouvintes também. Ó, 1840, Rosalie, embarcação francesa encontrada mês após o desaparecimento na área do Triângulo das Bermudas, navegando com as velas recolhidas, a carga intacta, porém sem vestígios da sua tripulação. Olha, incrível. Freia, 1902, embarcação alemã ficou um dia desaparecida, saiu de Manzanillo, em Cuba, no dia 3 de outubro, foi encontrada no dia seguinte no mesmo local onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes apareceram. Que louco, né?
É, então, e aí, isso que eu ia complementar com esse ponto, porque além de, tipo, beleza, você fala assim, ah, mas tem ali uma anomalia, pode ser alguma causa natural, né, tipo, sei lá, tipo, uma tempestade, alguma coisa que atingiu ali os aviões e tudo. Agora, o louco é, aonde foi parar? Porque o fato não é só que sumiu, tipo assim, poderia ter sido um acidente e tal, mas e os vestígios? Cadê um...
Exato, o que deixa o Triângulo das Bermudas tão misterioso é isso, é que
cadê
você
as pessoas,
não descobre.
Né?
Exato, uhum. Cadê o pessoal, cadê os destroços? Ninguém nunca descobriu, nunca achou. Ali, literalmente, sumiu.
Sumiu. Então, existe uma... Se eu não me engano, eu escutei em algum... Não sei se foi algum podcast, foi algum vídeo que eu cheguei a ver, que tinha uma teoria de que existia meio que uma fossa ali, né? Tipo, um local muito fundo e que era inacessível ali. Mas parece que ninguém nunca conseguiu comprovar que de fato, isso existe ali, né? Que é o fundo ali, não existe um final pra ele ali. Aonde poderia estar, né, tipo, os destroços ou até, né, os corpos ali das pessoas, né? Se eu não me engano, acho que foi isso que...
É que, assim, uma coisa que eu, que não sou navegador, mas pesquiso sobre, comecei a aprender, é o seguinte. No Rio de Janeiro, a polícia tem uma parada que é: morreu no mar e afogamento. Então, assim, morreu na praia e afogamento, tá ligado? Não interessa se tem tiro ou não. O que eu quero dizer... Caiu no mar, já era. A chance de achar... Ih! Não tem como. É assim, o mar, gente, é muito, muito grande e muito complexo de fazer buscas. Não há referência, não tem como. É um negócio muito custoso fazer buscas.
Até mesmo com a caixa preta dos aviões, eles conseguindo rastrear o sinal, é difícil?
É difícil. Com a caixa preta... Mesmo com a caixa preta, ela dá uma localização aproximada. Sim. E se é uma localização aproximada, sei lá, é 1 quilômetro, procurar em 1 quilômetro a caixa preta é dificílimo. Imagina procurar sem saber nada, sem referência. Então caiu no mar, o que eu fico assim assustado é porque eu não achou ninguém, é porque eu não achou normal. Por exemplo, vou dar um exemplo recente pra vocês. Lembra do voo da Malaysia?
Sim.
Que caiu numa área meio que determinada e um mês inteiro e a galera não achou nada. O que foi achado foi um pedaço de asa que nem se sabe se era de uma Legion, porque não tinha nenhuma referência na asa, né? Então, assim, cair no mar é muito, muito complexo de ser achado. Muito, muito difícil mesmo. Porque os peixes comem os corpos, as coisas afundam,
se desgastam,
se movem muito. O mar pode levar para N lugares. É muito complicado, muito complicado.
Pior que se afunda, ainda tem a corrente marítima também, né? Que pode levar pro outro lado do planeta. É, realmente...
complicado.
É, o mar e o Triângulo das Bermudas é um caso bem longo, é muita coisa. A gente pode abordar com mais calma no outro dia, mas isso aí foi só o inicinho, como a gente já falou. Esse caso aconteceu logo depois do fim da Segunda Guerra. E já aproveitando essa deixa de casos após a Segunda Guerra, a gente tem ainda relacionado indiretamente ao Triângulo das Bermudas os aviões fantasmas, né? Que tem muitos relatos, inclusive nos dias atuais, que pessoas avistam aviões daquela época. Às vezes até esquadrilhas inteiras, assim, o pessoal relata que tá vendo aviões antigos voando, informação. E essa história inclui, tem muita coisa, cara, com o pessoal avistando pilotos com semblante triste, credo, acenando pro pessoal embaixo, sacou? Tem uma lenda que um avião norte-americano surgiu na costa da Califórnia, horas depois do ataque a Pearl Harbor, totalmente avariado, bem fudido mesmo, deixando rastro de fumaça. Todo mundo afirma ter visto o piloto a bordo, mas quando a aeronave caiu e eles foram procurar, não acharam nem o corpo, nem os destroços.
É, esses casos dos aviões fantasmas, assim, não tem nada, né, comprovando, não tem uma documentação, não tem nada, né, tanto por isso que é uma lenda aí, mas muitas pessoas que dizem, né, terem relatado essas histórias, falam que, por exemplo, os caras saíam às vezes pra uma missão e era, tipo, 4 ou 5 aviões ali, né, numa esquadrilha e tal, e aí voltavam 4 e aí ninguém sabia, né, ah, mas foi abatido, não foi e tal, e de repente, passado um tempo, o quinto avião retornava. E aí, de repente, na hora que o cara chegava, tipo, pousava, o avião tava sem piloto, ele tava sem combustível, tipo, todo fodido, os caras não sabiam como é que tava voando. Então, assim, foram vários relatos que aconteceram durante a Segunda Guerra, né, sobre esses casos ali. Eu não sei se teve algum mais famoso aí, que nem o PH tava falando ali, né, no caso de Pearl Harbor, eu não sabia, né, desse caso. Mas, assim, o que eu pesquisei foi que existiram vários e vários relatos e que as pessoas, assim, elas diziam que, de repente, chegava um avião e ia ver lá e cadê? Não tinha piloto.
Exato.
Então é uma parada, tipo, é sinistro, né? Você pensa, porra, quem que tava pilotando? Cadê o cara? E, tipo, não tem nenhum vestígio.
Piloto automático.
Tem muita gente que, inclusive, fala e especula que pode ser uma fenda no tempo, né? Os aviões atravessam uma fenda no tempo, a gente vê eles por um breve momento, mas depois eles atravessam essa fenda de novo e desaparecem. Voltam para sua época. É uma especulação que existe.
Sim, sim. Pode ser. Assim, quando os casos de pousar e tal é um pouco mais complicado. Mas os casos de ver é interessante por causa disso mesmo. Pode ser uma. Não só, digamos, uma fenda no tempo, mas pode ser um carro, por exemplo, levando para o lado de mistério diferente de guerra. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre fantasma, quando vai falar sobre shadow people, coisa do tipo, tem gente que levanta a hipótese de ser uma realidade paralela, sabe?
Sim, pode ser também.
E talvez um avião desse, tu olha pro céu e vê um avião desse passando, seja um avião de uma realidade paralela. Aí quando você se distrai, não tá mais lá, aí tu fala, ué, sabe? Pode ser 1 milhão de coisas, pode ser mentira também, mas pode ser muita coisa.
Sim, pode ser várias explicações. Uma coisa que eu achei muito legal fazendo essa pesquisa para fazer essa gravação é que eu sempre gostei desse assunto da Segunda Guerra. Eu acho o assunto muito rico, ainda mais esse assunto misterioso. E uma coisa que eu achei que eu não sabia, de repente até o Jacaúna pode dar mais luz pra gente, foi a maldição da tumba mongol. O que que é esse caso? Eu não conhecia e eu peguei e trouxe para cá pra gente discutir. Conta que no dia 21 de junho de 41, arqueólogos soviéticos abriram uma tumba e removeram o esqueleto de um grande khan mongol chamado Timur. E os moradores locais avisaram que não eram para remover o corpo de lá, porque caso acontecesse, se eles tirassem o esqueleto de lá, uma grande guerra iria acontecer. Bom, coincidência ou não, no dia seguinte a Operação Barbarossa, diz que foi a mais longa e brutal da Segunda Guerra, aconteceu lá. E centenas de milhares de pessoas morreram.
É, aí você fica meio com o pé atrás, né? Você fala, pô, puta merda.
Você conhecia essa história, Jacaú, né?
Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado, porque geralmente os assuntos, quando se fala de maldição, de previsão de futuro, eu não gosto muito, não. É porque assim.
Específico.
Vamos lá. Eu adoro bagulho de eu curto bastante o lance de oraculares, de... Eu costumo falar pra galera que acompanha as lives, que escuta no podcast, que pra você saber se alguém é bom em prever o futuro, é só você chegar no programa... Digamos que a pessoa tem um canal no YouTube. Chega no programa dela do ano passado e vê quanto que ela acertou. Geralmente a galera faz esses programas no final do ano, pra falar do ano que vai vir. Então tu chega no final do ano seguinte e vê o programa que ela gravou um ano atrás, pra ver o quanto que ela acertou. No geral, as pessoas não acertaram nada, ou foram muito genéricas. E o que acontece com essa,
muito
com essa
vagas, maldição? Né?
Muito vago. Ah, algum famoso vai morrer. Jura? Porra, parabéns. Por exemplo, tem muito desses famosos, desses videntes, que falam todo ano que o Silvio Santos vai morrer.
Até que uma hora alguém vai acertar, né?
Ele é um cara super idoso, ele tá pra morrer, é que nem a Rainha Elizabeth com a Folha aí, entendeu?
É o que eu ia falar, a Folha já enterrou a rainha, só falta a vez dela, só falta ela agora.
Então assim, em algum dia alguém vai falar, tá vendo? Eu falei que a rainha ia morrer. Beleza, todo ano tu fala isso?
Porra. Então, aí, com essa lógica, a gente pode chegar à conclusão que essa lenda surgiu após a guerra. Eles aproveitaram que a guerra aconteceu ali...
Vou explicar o porquê essa lenda. A lenda pode existir e pode ter assustado as pessoas. Ela pode ser real. O lance que a lenda é o seguinte. A Operação Barbarossa, ela não aconteceu porque desenterraram o camarada. A Operação Barbarossa deve ter durado meses e meses de planejamento. Entendeu? Então, geralmente, quando você desencadeia uma parada... Você fala assim, olha, vai acontecer uma tragédia mundial se fizer tal coisa. E aí acontece um terremoto que tá fora do controle das pessoas e tal. Cai um meteoro. Aí eu posso falar, porra, foda. Agora, um planejamento que demora meses feito pelos humanos é só uma coincidência absurda, entendeu? Pra mim, é uma coincidência. Absurda. Foda. Impressionante. Mas a operação não aconteceu porque alguém falou que era uma maldição. Eu acho assim. Essa é a minha opinião.
Se a gente pensar, fala o seguinte, imagino que na tumba do Khan ele devia ter alguma coisa lá, algum simbolismo ali. Não vou dizer que seja no nível de uma tumba de um faraó, mas devia ter alguma coisa de valor, alguma coisa ali, que é um jeito de assustar a população. Fala o seguinte, não mexe lá que senão vai dar merda. Então
a maioria das tumbas dos faraós já tinham sido saqueadas.
Sim.
Quando aconteceu no século. Quando começaram a reencontrá-las nos séculos 19, 18 e tal. Uhum. E a maioria da parada de tumba de maldição, no geral, elas são envolvidas com doença. Né? As pessoas que entram na tumba, elas morrem de alguma doença escrota, de deformidade na pele e tal. E as pessoas começaram a acreditar isso é uma maldição. O lance que geralmente acontece o quê? As tumbas, né? Não das pirâmides, mas as tumbas de egípcios, elas são um bagulho lacrado há muitas centenas de anos, quando elas já foram roubadas, então elas estão lacradas há centenas de anos. E as que não foram roubadas são lacradas há milênios.
Uhum.
A chance de os primeiros a entrar na tumba, aqueles primeiros que abriram a tumba e tomaram aquela primeira lufada de ar,
nossa, lá,
pegar uma doença que tá lá.
De 2000 anos atrás, né? Não, é.
Entendeu? Pegar um bicho de pé egípcio de 2000 anos, sabe? Aqueles caras que entraram primeiro, a tendência deles morrerem nos próximos meses ou semanas, que é mais rápido ainda, é grande. Ou ficarem doentes, nem morreram, só ficaram doentes. Pronto, é a maldição da múmia.
Foi o que aconteceu com Tutankhamon, né? Também. Os velhos entraram lá e todo mundo falou, pô, é a maldição da múmia. Eu falo, não, gente, não é isso.
Era só a virose do Tutankhamon.
É só a virose, os caras eram tudo idoso, estavam no deserto, saúde debilitada. Tem todo um fator aí que contribui pra isso, mas a maldição é mais legal.
É, quando e também tem esse fator que vocês falaram, né? Que o fator maldição, ele espanta as pessoas que têm mais pessoas, fé. Claro, por exemplo... Quem é cristão sabe que a igreja sempre diz que matar padre, matar gente dentro da igreja, sempre dá mau agouro. Então, geralmente as vilas eram destruídas, sei lá, mas quando os dois exércitos eram cristãos, não matavam-se os padres, sabe? Por quê? Matar padre não é legal, não. Matar criança, idoso, velho, ok. Padre, não tá bom. entendeu? O padre tá pegando pesado.
Quem nunca desvirou um chinelo na vida, né? Pra salvar a vida da mãe.
Exatamente. Então se cria todo um conjunto de maldições pra também manter um status quo, né? Então você tem a maldição lá que tá escrito na pirâmide, que quem abrir a tumba, os deuses vão cair sobre a pele, sobre a não sei o quê. Pra quem, a galera da época falar, aí, mano, não vou abrir essa porra não. A Anubis vai vir e vai me comer de noite, não quero essa porra, sabe? Então... Funciona, o medo é importante.
As paradas de maldição, eu acho que tipo uma parada que é superstição, né? Tipo assim, a galera fica com medo e aí associa as coisas. Eu acho, esse lance das maldições eu acho mais, tipo,
alguém
mais,
já mais tomou suave, manga, né? Com leite aqui?
Ó, mas eu vou falar que a do chinelo eu faço até hoje, Robertão. Do chinelo eu não gosto de ver chinelo virado.
A do chinelo eu parei de fazer, eu parei.
Se minha mulher vê um chinelo virado aqui, cara, ela não sossega enquanto ela não desvira.
A do chinelo eu não faço mais não porque eu não tenho mãe. A minha mãe morreu depois que eu não desvirei o chinelo.
Eita! Que horror. Pois é, tem essas histórias aí da Segunda Guerra que dá margem pra interpretação, pode ter sido, pode não, mas... Se tem dois casos que tem muitas provas que realmente aconteceram, são os Foo Fighters e a Batalha de Los Angeles. São dois casos que envolvem relatos ufológicos e são extremamente bem documentados. O que eram os Foo Fighters? Durante a Segunda Guerra ali, quando estava tendo aquelas batalhas aéreas entre os nazistas e os aliados, tanto os aliados quanto os nazistas começaram a perceber que bolas de luz acompanhavam as aeronaves. E elas sempre mantinham uma certa interação, acompanhando, diminuindo a velocidade, mantendo a distância, seguindo. E todo mundo que estava vendo aquilo não conseguia identificar o que era. Eles escreviam isso aí como umas bolas de fogo muito brilhantes, vermelha, branca, outras alaranjadas. Alguns pilotos descreviam que pareciam árvores de Natal, variava de, sei lá, 90 metros a 30 centímetros. E tentaram atirar contra, avariar eles, não conseguiram. O mais legal é que quando a Segunda Guerra terminou, os aliados acharam que era alguma coisa dos nazistas. E os nazistas achavam que isso que eles estavam vendo era alguma coisa dos aliados. Eles descobriram que não era nenhum dos dois lados que estavam fazendo isso.
Era a FAB.
Exato, era uma coisa fora do nosso plano aqui. E os japoneses também relataram que viram isso, os alemães relataram. E é um fenômeno muito bacana e que até hoje não tem explicação. O governo chegou inclusive a fazer alguma investigação e tudo para tentar dar uma explicação, mas eles nunca soltaram um comunicado oficial. Inclusive, eu não lembro agora a data certa, foi criado um projeto de investigação pelo governo nazista, apelidado de Operação Uranus, que consistia em identificar o que era isso, tentar replicar e usar a favor deles. Uhum. E eles nunca conseguiram.
Mas esses casos que você falou, né, que era um dos mais bem documentados, eles conseguiram algum tipo de... Sei lá, conseguiram filmar...
Não, mas eu falo que é bem documentado porque vários pilotos, tanto americanos, quanto alemães, quanto japoneses, relatavam a mesma coisa. Uhum. Então não foi relato de um piloto daqui, não, foram vários, muitos. Tanto que os governos desses países investigaram porque eles estavam com medo que se aquilo pertencesse a alguma força inimiga na guerra, eles estariam perdidos.
Sim.
Eles não tinham poder bélico contra aquilo.
Poderia
então
ser uma
foi aberta
arma
uma
secreta,
investigação,
né?
Muito grande naquela época, para saber do que se tratava. E ninguém conseguiu achar uma resposta. Até hoje.
Sim. O lance que eu acho que é mais bizarro, né, dessa parada tipo do Foo Fighters aí, né, desses avistamentos, é que a gente começa, desde então, a ter um padrão da gente. Hoje em dia, quando a gente fala, né, de avistamentos, principalmente esses... mais recentes, que o próprio exército americano, né, liberou lá e tudo mais, que eles confirmaram, né, que eram reais ali os casos, pelo menos, né, não confirmaram o que eram, mas de fato existem, né, os vídeos são reais e tudo mais, é que a gente vê esse padrão deles estarem sempre próximos a alguma questão bélica. A gente citou até no nosso episódio aí sobre o caso Roswell, que A própria queda ali do OVNI lá em Roswell, ele meio que estaria associado, né, ao lance da base aérea ali, que era uma base militar aérea ali. Parece que existe, né, então, esse padrão, né, dos caras serem meio que atraídos para essa localização ali, né, onde tem algum tipo de armamento, como a gente citou lá em Roswell, né, que tinha a base aérea, que foi dali que surgiu, né, que saíram, né, os aviões que levaram a bomba atômica. Então, assim, o Foo Fighters, esse caso do Foo Fighters ali, a gente começa a ver que é um tipo comum da gente ver esses avistamentos, né? Sempre atrelado a alguma coisa militar. Então, é interessante ver que, né, durante a Segunda Guerra Mundial a gente teve esses avistamentos aí, né? E pra mim o mais da hora é que o nome que os caras deram, né? Tipo, depois originou aí a banda, né? Também pegou o nome de Foo Fighters, mas o nome que é... Depois que eu vi aqui na pauta do PH, né? Que é tipo fogo... Como é que seria a tradução ali, tipo, do Foo Fighters em si, PH?
A tradução é avião de caça de fogo.
Avião de caça de fogo, da hora.
Um avião de fogo. Como se fosse um caça de fogo.
Uhum.
Sandro, e o legal é que esses avistamentos, eles foram muito abundantes na Segunda Guerra, mas se for parar pra olhar, eles existem até hoje. Tem muito relato, sim, de luzes que acompanham voos, a noite oficial dos OVNIs mesmo.
Exato.
Eu sempre tenho na minha cabeça que na noite oficial dos OVNIs, o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra. Foi um bando de Foo Fighters que a gente teve aqui na noite oficial dos OVNIs.
Os Foo Fighters é um daqueles casos que eu comentei anteriormente sobre militares que não tem como simplesmente falar: ai, não aconteceu nada. Meu
Exatamente.
Amigo, não tem como. Se os dois países mais poderosos e tecnológicos da época achavam que eram o inimigo que estavam fazendo isso, e não tinha ninguém para questionar os tal Foo Fighters, ninguém conseguia acertá-los, ninguém conseguia acompanhá-los, eles voavam da forma que queriam, onde quisessem. É um caso desses de avistamento ufológico impressionante. Nem se sabe necessariamente se eram UFOs, mas a minha sugestão, né, a minha opinião aqui é que eram sondas desses aliens fazendo estudos, sabe? Fazendo acompanhamento tecnológico para analisar nosso nível tecnológico por algum motivo. E é por isso também que tem muitos relatos de relatos comuns, né? De UFOs próximos de bases nucleares ou de silos, ou mesmo de bases militares dos países e tal, porque eu acho que eles sempre estão de olho.
Sim, inclusive tem casos de OVNIs que desligam todo o sistema de defesa de uma base. Ou então os mísseis são acionados involuntariamente, sem ninguém tocar em nada, só pela simples presença do OVNI estar ali perto.
E aí eu já faço uma extrapolação do assunto com base nisso. Já adiciono uma informação de minha opinião, que existe não existe só uma ou duas raças alienígenas que visitam a Terra. Eu acho que existe uma galera.
Aí isso eu tenho certeza.
Porque o nível tecnológico dessas coisas, ele varia muito, né? A descrição de cada nave, a descrição dos casos, a época dos casos,
sim,
isso muda muito. Imagina, um Foo Fighters tem um nível tecnológico que parece ser muito maior do que um suposta nave de Roosevelt, sabe? O fato dele parece quase ser espiritual, quase ser intocável. Uhum. Enquanto o de Roosevelt, de fato, caiu, bateu, se despedaçou.
Uhum.
Entende? Então, parece que são ações de raças diferentes com níveis de tecnologia distintos entre elas, né? Se você olhar o caso, o caso Operação Prato, a descrição deles são completamente diferentes do caso Varginha, e por aí vai. Então, são casos distintos. Eles têm, os que têm semelhança talvez sejam com raças de nível tecnológico semelhante, mas existem casos tão, tão diferentes que eu acho que existe uma galera nos visitando.
Até se eu for parar a pensar que a gente não está sozinho no universo, seria idiotice pensar que, beleza, a gente não está sozinho, mas tem a gente e os Greys, acabou. Não.
Só tem deve dois.
Ter,
né?
Pois é, deve ter milhares de raças diferentes. E, cara, se parar pra pensar que o universo é infinito, que várias e várias civilizações podem ter um nível tecnológico muito mais avançado que o nosso, mas em níveis diferentes, e que todos eles em algum momento visitaram a Terra, Pô, nós temos muita gente fazendo turismo aqui.
É, o lance da Segunda Guerra Mundial ali, deles estarem ali, é tipo assim, é meio que um fato que acho que repercutiria, assim, tipo, digamos que o negócio reverberaria até fora ali, porque, tipo, foi uma movimentação, né, cara, era um tanto de morte ali, tipo, em quantidades ali, tipo, inimagináveis que a gente nunca teve, né, tipo, e era um nível tecnológico que a gente, que por conta da guerra, né, a humanidade conseguiu avançar muito tecnologicamente falando. Então, assim, é uma coisa plausível da gente acreditar de que qualquer raça que esteja ali observando a gente, ela gostaria de entender o que estava acontecendo. Por que, que aquele bando de maluco ali está se matando tudo e aí estão evoluindo tecnologicamente do nada, tipo, com um monte de arma ali, os caras estão agora chegando no nível de arma nuclear. Então, assim, é plausível você acreditar que uma outra raça mais avançada, ela conseguiria observar isso e falar, opa, peraí, vamos lá observar. Eu acho que eles nunca chegaram a se intrometer, não, pelo menos não sei de nenhuma história que alguma coisa que eles pudessem ter ali interferido, né, durante algo desse tipo, mas é plausível, pra mim, pelo menos na minha opinião também, de que eles estariam de olho na gente, principalmente nesse tipo de situação, né, ainda mais num momento ali tão crucial que foi esse, né, da Segunda Guerra Mundial para a humanidade, né.
E igual o Jacaúna falou também, cara, se você for parar pra pensar aqui, são diferentes entre eles e tudo, o próximo caso que eu ia falar aqui é a Batalha de Los Angeles, é totalmente diferente dos Foo Fighters. E aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no dia 7 de dezembro de 41. O que aconteceu? Foi logo depois que a Marinha Imperial Japonesa bombardeou Pearl Harbor, o pânico tomou conta dos Estados Unidos de uma possível retaliação deles. Principalmente na costa oeste ali, que era a parte mais provável de ter uma invasão. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a programar, o Jacaú não pode até me ajudar nisso, blackouts nas cidades dessa área, para tentar passar despercebido nas prováveis invasões. Eles passariam, não avistariam luz de cidade nem nada, então as cidades estariam meio que protegidas. Então já estava nesse clima tenso, já estava nessa pegada de todo mundo desconfiado, naquela tensão. E numa bela noite, no dia, eu não lembro agora a data, no dia 25 de fevereiro de 42, às 2:30 da manhã, começou a disparar sirene por todo lado em Los Angeles. Todo mundo começou a entrar em pânico e os holofotes das brigadas militares que estavam na cidade começaram a todos apontar para o céu, porque um objeto gigantesco estava voando sobre Los Angeles. Era um objeto muito grande, muito grande. E naquela paranoia de guerra, de invasão, os militares abriram fogo pesado com uma metralhadora .50 e começaram a atirar, mas não fizeram nem cosquinha no objeto. E esse tiroteio todo destruiu a área da cidade, quebrou vidraça, gente morreu de ataque cardíaco de pânico, carro batendo na rua. Foi uma bagunça generalizada. Inclusive tem uma foto de um jornal da época que retrata muito bem esse momento em que os holofotes estão todos virados para o alto, iluminando alguma coisa no céu. Esse caso, ele é um caso, assim, nada mais nada menos que impressionante. Muita testemunha, um ataque pesado do exército. De novo, o exército não ia abrir fogo contra uma coisa que eles não... Saca? Um balão meteorológico, como eles falaram. Não iam abrir. E o mais engraçado é que esse ataque durou mais de 4 horas... e as tropas tendo disparado mais de 1.400 munições antiaéreas contra o céu. Quando o sol começou a raiar, o sol começou a clarear o dia, os militares descobriram que não tinha nada no céu. O que quer que tivesse lá tinha sumido. Sumido. Sem deixar rastro. E, inclusive, alguns deputados lá da Santa Mônica e tal, da região, começaram a convocar uma investigação no Congresso para que desse explicações sobre aquilo, porque eles destruíram aquela região da cidade com artilharia.
O lance que da artilharia, só pra lembrar os ouvintes, que o tiro que sobe, ele chove depois descendo, porque a artilharia antiaérea não é uma munição que sobe e cai muito longe, porque ela, ao subir, ela se deflagra alto, justamente pra... É por isso que quando você vê um filme, você vê aquelas explosões próximas das aeronaves. Ela sobe até uma certa altura e ela explode, né? Então essa munição, ela chove de volta na cidade e são pedaços de metal que caem na casa das pessoas, nos carros das pessoas, em vidraças. Então eles devem ter destruído muita coisa naquela cidade ali.
O estrago lá foi gigante. Tanto que o Congresso americano queria uma explicação do exército do porquê aquele ataque. Se eles falaram que não tinha nada no céu, por que eles abriram fogo?
Uhum.
Aí que tá o negócio, de novo, lá vem o exército com as desculpas esfarrapadas. Faz parte do protocolo deles essa desinformação. Em 83, o escritório de história da Força Aérea dos Estados Unidos chegou a uma conclusão no relatório que os eventos do ataque aéreo lá em Los Angeles estavam vinculados ao lançamento de balões meteorológicos.
É, tudo é balão, né?
Sempre é balão, sempre é balão.
Sempre é balão.
E, na verdade, eles haviam soltado balões próximos à área e o vento aglomerou todos eles naquela região, dando a impressão de ser uma coisa muito grande, quando, na verdade, segundo o exército, eram apenas balões aglomerados, entendeu? E é isso, foi essa a explicação que eles deram, que nunca existiu uma nave ali e que o exército meio que entrou em paranoia com aquele medo de um ataque e tudo, querendo se antecipar. Tipo assim, ó, nós estamos vendo alguma coisa ali, vão atacando e ser atacado. E levou a essa sucessão de erros, entendeu? Até hoje, todo mundo que escuta essa justificativa categoriza essa justificativa deles, essa explicação, como genérica e vaga. Igual o Robertão gosta.
Opa! Comigo agora.
Cara, mas é engraçado, porque assim, até o PH levantar essa história aí, eu nunca tinha ouvido falar, né, no lance
não?
De Batabá. Não tinha, cara.
É famosa. Tem até um filme sobre.
Isso que eu ia falar. Eu conheci o filme. Só que o filme, assim, ele é, né, uma ficção, ele passa numa batalha mais atual e tal. Então, assim, eu conheci o filme da Batalha de Los Angeles.
É baseado nisso?
É
verdade, é que são aliens, né?
Apesar da história não ter nada a ver ali.
Não tem nada a ver, mas o fato é basear o nome do filme, pelo menos, entendeu? Sim, uma invasão alienígena, que aí desencadeou o nome do filme. Mas, mas é sobre isso, não tem muita coisa, assim, sabe?
Sim.
Só a referência, no caso.
Mas... Pois é, e paralelo aos relatos ufológicos também, para não faltar, a gente tem relato até de monstro marinho na Segunda Guerra. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, o capitão Coreopsis, era um navio, era HMS Coreopsis, nome de navio patrulha britânico. Eles capturaram alguns marinheiros alemães que estavam à deriva no Mar do Norte. Quando eles recolheram eles para serem presos, tudo, eles não demonstraram resistência nenhuma. Na verdade, eles ficaram até felizes de terem sido resgatados ali, porque, segundo eles, a tripulação que pertencia ao submarino U-28 e tinham 14 homens lá dentro foram atacados por uma criatura gigantesca que lembrava um crocodilo ou alguma coisa assim, que tinha por volta de 20 metros de comprimento. Quatro extremidades, assim, tipo nadadeiras, entendeu? Pra falar a verdade, eles dizem terem sido atacados por um mosasauro. Pra quem lembra do Jurassic... do Jurassic World, aquele dinossauro que come o... Que come o tubarão, que pula da jaula.
Aquele tipo um jacarezão, tá. Né?
A descrição deles é essa. Que um mosasauro atacou o submarino deles, destruiu o submarino deles, a tripulação conseguiu chegar à superfície, evacuou, e o submarino foi pro saco.
Cara, tá aí uma parada que essa eu acredito... Nossa, Roberto, é essa parada de, tipo, de existir algum tipo de bicho gigantesco. Pra mim, não é nem questão de acreditar. Pra mim, é fato que existe, sabe? Tipo assim...
No fundo do mar? Eu acho que existe, sim.
Então, porque, cara, assim, a gente tem... É a segunda parada que acho que me dá mais... cagaço depois de pensar em, né, questão de OVNIs e o que eu já falei, né, outras vezes aqui, que pra mim é o que me dá mais cagaço hoje, que é a questão, né, de ET mesmo em si. Mas a segunda parada que acho que me causa mais arrepio é pensar no, tipo, no fundo do mar, cara. Porque o que eu imagino que tem ali de uns bichos grotescos, tipo uns bichos gigantescos, assim, é, todo tempo a gente vê, assim, né, aliás, todo tempo não, mas assim, de tempos em tempos a gente vê surgir alguma notícia de, tipo, ah, alguém conseguiu filmar alguma coisa durante uma
sereia, uma
pesquisa,
né?
Não digo uma sereia, mas tipo assim,
não, algum sério? Bicho...
Não, de sereia nem tanto, eu ia me referir mais a, tipo, algum monstro, algum bicho, tipo, gigante que eles veem. Teve um caso, acho que recente aí, que eu vi, foi no... Recente assim, né, de alguns anos atrás, eu acho que de alguma perfuração de petróleo, que os caras, que uma câmera flagrou, tipo, um bicho passando ali, que era uma parada, tipo, que ninguém nunca viu, sabe, era um bicho mais esquisito. Então, assim, pra mim é fato de que existem umas paradas, assim, bizarras no fundo do mar, e eu não descarto em nenhum momento de que isso possa ter sido real, sabe, tipo, dos caras terem ali visto mesmo um bicho gigante ali que atacou
assim...
o submarino.
Que devem existir milhões, bilhões de espécies no fundo do mar que a gente não descobriu ainda, isso é fato, né? Agora, se é alguma coisa pré-histórica, tipo um mosasauro, talvez... Né?
Cara, olha só, você já ouviu falar de um animal, um peixe, chamado selacanto?
Selacanto, deixa eu ver aqui, por nome então,
tá.
Não sei.
Caso os nossos ouvintes não conheçam, o que é o selacanto? Selacanto é um peixe que era reconhecido através de fósseis. Era um peixe que habitou, se não me engano, a época Cretácea, há muito, muito, muito tempo atrás, na história da Terra, e haviam vários fósseis dele. Era um peixe fóssil da época, aspas, dos dinossauros. Pois bem, na costa da África do Sul, se eu não me engano, em 1990, pô, agora a data de cabeça não vai vir, 91, 92, eu não lembro, um pesquisador, um biólogo marinho, com um submarino, esses de controle, sabe, remoto, que você põe para investigar o fundo e tal, ele foi averiguar algumas regiões mais profundas ali, e ele conseguiu captar em vídeo um selacanto vivo.
Olha!
Então.
E depois ele conseguiu fazer a captura de um desses peixes, e foi um rebuliço gigante na época, porque era um animal que se julgava extinto, é praticamente um dinossauro. Se você pegar o selacanto, você vai ver que o selacanto não tem muita semelhança com os peixes modernos, ele parece realmente um peixe pré-histórico. Parece aquele peixe que tá a ponto de sair do mar e andar na terrinha ali pra dar o próximo passo evolutivo, entendeu?
Sim.
E tá vivo.
Olha só, presta atenção que eu vou jogar aqui um negócio que eu já falei antes, hein? Aí, poderia ser o seguinte, o bicho, tipo o Monstro Lago Ness, essas paradas assim, não que o Monstro Lago Ness seja esse caso, mas poderia ser mundo paralelo.
Sim. Sim,
o animal apareceu, fez o negócio, depois voltou ali pro mundo dele. E ele então, não existe de fato no nosso.
Igual a gente falou do Triângulo dos Bermudas, a provável fenda no tempo ou fenda entre realidades.
Uhum. Sim. Porque, de fato, o lance é... Sim, as profundidades possuem mistérios e papapá. Mas eu não acredito que exista um mosasauro ou um mega tubarão ou alguma criatura do tamanho de um ônibus de passeio.
A lula gigante, né?
A lula gigante existe, mas a lula gigante não é um kraken, tá ligado? A lula gigante de fato existe, mas ela não é do tamanho de um kraken.
Ela chegou a ter 15 metros de comprimento, cara.
Sim, mas repara, o kraken... O kraken, o tentáculo do kraken tem, sei lá, é da grossura do eucalipto, tá ligado?
Sim, ele parte o navio no meio com os tentáculos.
É, não é esse o caso, sabe? Sim, a lula tem 10, 15 metros, mas... É um bicho fino, é um bicho grande ali dentro da água, assusta pra caralho, mas ele não consegue puxar um navio pra baixo, sabe? Ele não consegue fazer esse tipo de coisa. E aí tem toda a complexidade. Agora, acreditar que existe um mosasauro ou um mega tubarão no fundo do mar esperando pra dar o bote, eu não acredito nisso, não.
Até porque tem que se alimentar de alguma coisa, né? E sabe, sei lá, o que, que tem lá embaixo, né?
Não, a gente não tá falando de um lago igual ao Lago Ness, que é um ambiente biológico fechado, com uma alimentação pouca ali pra sustentar uma criatura gigante. Até porque as espécies que estão ali, elas não são muito grandes. As maiores que a gente tem ali no Lago Ness é o esturjão, que chega a 3, 4 metros. Agora, a gente está falando de mar, cara, do oceano. Um ambiente que tem baleia azul que chega a 30 metros.
Exatamente.
Baleia que chega a 20.
Exatamente. Esse que é o ponto, PH. Se tem baleia azul, se tem tubarão-baleia e a gente vê corriqueiramente, um tubarão que é um caçador ativo muito provavelmente já teria sido visto e fotografado inúmeras vezes.
Sim, concordo.
Um mosasauro, que é um bicho caçador ativo, feroz e não vive só no fundo, como uma lula gigante que vive muito profundamente, águas muito frias, você já teria visto ele em praias, sabe?
É, até porque não teria um desse só. Pra um animal desse existir e tal, tem que ter uma colônia deles reproduzindo ativamente para gerações e tal.
Esse que é o que eu digo, entende? Agora, tem espécies de criaturas que vivem muito profundo, a gente não entende. Ok, não tem problema. Agora, esse tipo de criatura gigantesca que não são de viver propositalmente no fundo e são caçadores ativos, não. Eles já teriam sido vistos inúmeras vezes.
Sim, concordo também. É, o lance pra mim que eu digo assim, eu acho que existem esses bichos, assim, tipo, grandes. Não, eu acho que o lance que acontece, que nem nesse caso, eu acredito que tenha acontecido, por exemplo, o encontro ali, que possa ter, tipo, um monstro, que eles dizem que é um monstro, né, que ali atacou o submarino deles. Eu acredito que às vezes é o lance do tipo assim, a pessoa, pelo susto, ela acaba aumentando, né? Tipo, ela fala, então ó, o bicho tinha tipo 10 e ele fala, não, tinha 30 metros de comprimento.
História de pescador.
Exato, que a galera. Porque assim, cara, eu fico às vezes abismado de ver aqueles programas de pesca passando, às vezes, na televisão, uma coisa, você vê o cara lá, o cara pega e tipo, pesca, tira da água ali um bicho de tipo 5 metros. Você fala assim.
Você já assistiu Monstros do Rio? Monstros do Rio?
É, tipo, que é uns peixes que você fala assim, tamanho dessa porra, tá ligado? Tipo, então cara, você imagina assim, eu nunca vi de perto, mas eu imagino que você vê uma baleia do seu, na sua frente, deve ser uma parada tipo assustadora, porque é um bicho gigante, entendeu?
Ô Sandro, e outra, na Austrália ali, a gente tem o crocodilo de água salgada. Ele é o maior crocodiliano vivo atualmente. Cara, ele pode chegar a 9 metros de comprimento.
Uhum.
Um crocodilo de água salgada.
Sim.
Então, pra ser um bicho desse que cresceu além da conta e ter atacado lá, é uma possibilidade também.
Eu acredito que, assim, é muito disso que depois a galera acaba aumentando e tal, e aí é da onde surgem as lendas, como o Robertão mesmo disse aí, né, das histórias de pescadores, né? Mas enfim, cara, isso foram algumas das histórias, e eu já vou aqui mais uma vez agradecer então a participação aí do Jacaúna aí, que fez aí essa... Cara, já conseguiu engrandecer aí o nosso programa de hoje aí com várias informações. Tenho certeza aí que numa oportunidade futura aí, se a gente tiver, a gente pode trazer o Jaca aí de volta pra falar com a gente e trazer muito mais informação aí, né, sobre esses fatos históricos e compartilhar também as opiniões dele aqui com a gente. Então, Jacaúna, meu muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo e pela sua participação hoje aqui no nosso programa, viu?
Será um prazer voltar aí. Muito obrigado pelo convite, valeu demais.
Isso aí. PH, muito obrigado aí por você também, por essa pauta incrível aí, você também conseguiu aí mais uma vez. É claro que não podia faltar, né, os ETs, a gente trouxe aí um pouquinho de ET. Sim, aí na nossa presente. Pauta. E quem sabe a gente não traz aí numa parte 2 aí, falando um pouco daqui. Tem a história do sino, né, PH, aquele sino nazista, lembra dela, da história do sino nazista?
O Die Glock.
Isso, olha aí, uma história bacana pra gente trazer aí numa parte.
Sim, a gente pode trazer também uma segunda parte aí falando da Sociedade Thule. Era basicamente uma repartição do partido nazista destinada a pesquisas paranormais.
Legal, hein?
Então a gente pode voltar aí depois aí com esse assunto é bem interessante.
Com certeza. Robertão, você também, meu muito obrigado. Hoje você não é uma pessoa mais tão cética, né, Robertão? Hoje teve alguns casos aí que eu sei que te interessaram mais aí,
claro,
do que os ETs,
claro,
em si,
claro,
né?
Claro. Tem que ter alguma magia nesse mundo, né?
Pois é, senão ia ser muito sem graça. Mas muito obrigado aí também pelo papo de hoje.
É isso aí. Obrigado vocês aí, Jacaúna. É um prazer aqui. Sempre que você quiser voltar, já está mais do que convidado.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Valeu.
E é isso então, pessoal. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Esperamos que vocês aí tenham curtido esse episódio. E comentem, compartilhem.
Sim, e rapidinho, Jacaúna, faça o jabá aí, filhote. Manda seu jabá aí.
Rapaz, eu tô lá na Twitch, né, fazendo lives no mesmo lugar onde o PH faz live lá no PH Carvalho. Eu tô lá no Twitch Jaca Freak, fazendo lives de ufologia terças e quintas, às vezes sextas em vez de quinta. E é live sobre mistérios, paranormalidade, demônios e coisas do tipo, aos domingos e segundas. E jogamos RPG quarta-feira. Então é mais ou menos isso aí. Curtirem um desses assuntos. E de vez em quando, durante a tarde, ali 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, fazendo gameplay de jogos variados. Então, curtir. Fiquem à vontade pra ir lá interagir com a gente.
Jaca Freak, então, né?
Jaca Freak, exato.
Jaca Freak. Isso aí.
É isso aí.
Então tá, esperamos vocês então de volta aí no nosso próximo episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Até mais.
Valeu, até, tchau, tchau. Valeu.
Falou,
tchau,
pessoal. Tchau.